O Justiça na Tarde agora vai falar sobre um assunto novo. Afinal, temos uma lei sancionada que torna o CPF como o único registro de identificação no país. Vamos conversar sobre isso agora com a advogada especialista em direito empresarial e digital, a doutora Mônica Villani. Doutora Mônica, seja bem-vinda. Boa tarde. Doutora Mônica.
Boa tarde a todos os ouvintes. Está me ouvindo?
Sim, vamos lá de novo. Boa tarde para a senhora.
De novo. Boa tarde, Sérgio. Também boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês.
Doutora Mônica, vamos explicar para o nosso ouvinte, não. Então, temos agora esta lei, a 14.534 deste ano, que estabelece o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como o número único para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Qual, além dessa novidade, temos mais novidades nessa lei federal?
Bom, é bem interessante, né? Hoje, como que a gente está aqui no Brasil? Dependendo da repartição pública que o cidadão precisa se cadastrar, né, Secretaria de Segurança Pública, Receita Federal, Conselhos Profissionais e assim por diante, de cada órgão sai uma numeração diferente que identifica o cidadão, correto? Com essa lei federal, realmente se busca a unificação de todos esses números, passando a se utilizar o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como único e suficiente, né, para a identificação de todos os cidadãos em todos os bancos de dados dos serviços públicos. Então, o principal impacto é esse. Em todos os cadastros e documentos de órgãos públicos, então a gente está falando desde o registro civil, de pessoas naturais, conselhos profissionais e por aí vai, deverá constar o número do CPF da pessoa. E o que isso significa, né, Sérgio? Que em todos os documentos e registros públicos, eu posso citar alguns exemplos aqui?
Por favor.
Então, ó, certidão de nascimento, certidão de casamento, a gente nunca pensou, né, em pôr o número de CPF lá, agora tem que pôr na certidão de óbito, o título de eleitor, o documento nacional de identificação, que chama a sigla DNI, né, que é o novo RG, entre aspas, né? Porque ele unifica, já unificava o CPF, o título de eleitor e o RG num único documento, é uma identidade digital. Também CNH e a permissão de dirigir provisória, carteira de trabalho e previdência social, CTPS, e consequentemente todos os outros números a quem o trabalhador se refere, né? Então, o NIT, o PIS, o PASEP, Cartão Nacional de Saúde para acessar o SUS. Para quem tem alistamento militar, né, no certificado militar também, e, né, carteiras profissionais, como eu já mencionei antes, como, por exemplo, a própria OAB, né, CREA, CRN, dentre outros. E aqui só para citar alguns exemplos, né? Então, em tudo onde tiver um registro em dados públicos federais, estaduais, municipais, distritais, aí no Distrito Federal, tem que constar agora o CPF, tem que ser registrado o CPF. Sim. E os outros números não serão mais necessários para identificar o cidadão perante os serviços públicos.
Pois é, e recentemente, há 7 meses, a senhora se tornou mãe. E a pequena Alice já saiu da maternidade com o CPF ou não?
Olha, já saiu. Aqui, eu estou em São Paulo, capital, né? E quando no hospital que ela nasceu já tinha um anexo do cartório de registro civil de pessoas naturais. Meu marido já foi lá conversar com o escrivão, registrou a Alice, nossa filha, e ela já veio com um número de CPF novinho e único só para ela.
E é o número que ela vai levar para o resto da vida, e acredito que o CPF, ele vai precisar de alguma atualização, por exemplo, foto no CPF?
Foto? Depende do documento onde vai ocorrer a emissão. Por exemplo, certidão de nascimento não tem foto. Mas no DNI, né, que é a identidade digital, tem foto, tem QR Code, tem informações biométricas, portanto, né? Então, sempre que for emitido um novo documento daqui em diante, o órgão emissor, seja lá qual for, que for responsável pela emissão do documento, ele vai utilizar o número de inscrição do CPF. E também vai deve realizar, né, pesquisas nas suas bases com esse número do CPF, a fim de verificar a integridade de informação. Então, olha, vai ter aqui um monte de cruzamento de base de dados, né? E tem que disponibilizar tanto os dados cadastrais como biométricos colhidos, seja impressão digital, foto, assim por diante, para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Doutora Mônica, e a pessoa que ainda não tem o CPF, o que vai acontecer com esse cidadão? Que ele tem os outros documentos e de repente não tem o CPF, o que vai acontecer?
Quando essa pessoa for emitir um novo documento ou atualizar um documento que já tenha, se ela não tiver CPF naquele momento, o órgão emissor responsável que ela tiver procurado vai providenciar a inscrição. Por isso que, por exemplo, a Alice, lá do Registro Civil de Pessoas Naturais, já saiu o CPF dela emitido.
E no caso desses dados todos que estão envolvidos com esta emissão do CPF, todos os órgãos vão ter o CPF das pessoas cadastrados. A Lei Geral de Proteção de Dados também, há alguma coisa ali que pode ser levada em consideração quanto a essas informações que circulam?
Olha, essa é uma pergunta bastante interessante. Nessa lei, né, nova 14.534 de 2023, não há menção expressa à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Porém, o que que a gente precisa raciocinar aqui? O CPF, o número do CPF, ele é considerado, de um modo geral, um dado pessoal nos termos da LGPD, porque identifica um cidadão através desse número, né? Quando é inserido num banco de dados, a gente consegue identificar quem que é o dono, a quem se refere aquele número de CPF. E a partir, né, do início da vigência dessa nova lei federal, os órgãos emissores, eles têm uma obrigação ali dentro do texto dessa lei de disponibilizar os dados cadastrais e biométricos do Registro Geral à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Então, o que que a gente está falando aqui? De compartilhamento de dados, né? Dados pessoais. E, inclusive, dados pessoais sensíveis, quando se fala aqui de dados biométricos, né? E, além disso, passa a ser obrigatório pelos cidadãos, olha só, que o preenchimento do campo CPF nos cadastros, formulários, sistemas e outros instrumentos aí que forem exigidos dos usuários que buscam uma prestação de serviço público, eles têm que informar. Então, passar o CPF para um serviço público é obrigatório quando você busca um serviço, de alguma repartição. E é vedado, se exigir apresentar qualquer outro número para esse fim. Então, os outros números de documentos já não têm que ser mais informados daqui em diante. E o que que nós temos aqui? Duas obrigações legais nascendo, né, dessa nova lei, que vai embasar o tratamento de dados pessoais, no caso o CPF e as outras informações, né, que vierem junto aí nos bancos de dados, e que, aos olhos da LGPD, isso vai fazer uma grande diferença para quem for responsável pelo tratamento de dados. Por exemplo, as repartições públicas, elas são consideradas agentes de tratamento, né? Então, é recomendável que essas repartições atualizem seus avisos de privacidade para fazer constar essa mudança e manter uma transparência perante o cidadão.
Doutora Mônica Villani, estamos falando do CPF como um documento único, mas temos também a identidade única aqui no Brasil, essa sim vem com foto. A senhora acredita que pode haver algum conflito nessa exigência dos documentos? Qual vai prevalecer afinal? Será que é a carteira de identidade única ou o CPF?
Carteira de identidade única, acredito que não vai deixar de existir. O que vai ocorrer, hoje como que é, né, até então, o DNI, né, a carteira de identidade digital, ela unifica as informações já de CPF, RG e título de eleitor. Esse documento vai continuar existindo, só que o número que vai ser referência de identificação vai ser o número do CPF. Isso vale para qualquer outro documento, CNH, carteira de trabalho, NIT, o PIS, o PASEP, assim por diante.
E nesta lei, a 14.534, o governo federal ele vetou um prazo de 90 dias para que a lei fosse regulamentada. E como fica essa questão então?
Olha, se eu não me engano, esse veto foi por uma questão de inconstitucionalidade, porque o Poder Executivo não seria a figura correta para fazer a regulamentação. A regra geral, ela já está determinada. Então, a gente não vai ter problema de aplicar essa lei por conta desse veto. Inclusive, a legislação, ela já colocou dois prazos de vigência para os órgãos e as entidades públicas, sendo o primeiro de 12 meses a partir da publicação, que foi agora na última semana, né, para fazer a adequação dos seus sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos, né, para que esses sistemas passem a adotar o número de inscrição lá do CPF como número único para fazer a identificação. E, além desses 12 meses, 24 meses, né, não adicionais, eles vão ser contados aí paralelamente, para que esses mesmos órgãos e entidades implementem essa interoperabilidade entre todos os cadastros e bases de dados a partir do número de inscrição do CPF, todo esse cruzamento de informações. Então, um ano para adaptar os sistemas e os procedimentos de atendimento, 2 anos para garantir essa troca de dados entre as bases. Acredito que cada órgão, portanto, vai fazer a sua própria regulamentação dessa adaptação durante esse período.
E, doutora Mônica Villani, no caso de pessoas que precisam trocar de CPF, normalmente são vítimas de fraudes ou algo parecido, como fica essa situação, então?
Bom, como essa lei não muda nada, então eu vou contar como já é que isso acontece. Via de regra, a inscrição de uma pessoa no cadastro das pessoas físicas, como você falou agora há pouco sobre a Alice, vai da vida até depois que morre, né? Morreu, a vida inteira da pessoa está ali resumida no CPF. Então, o cadastro só pode ser feito, via de regra, uma vez e não é permitida a troca desse número, tá? No entanto, há situações extremamente excepcionais que é possível requerer o cancelamento desse número do CPF e a realização, então, o fornecimento de um novo cadastro. O que ocorre? Geralmente, isso decorre de uma ordem judicial, então a pessoa precisa ajuizar uma ação, né? Explicar o porquê ela pleiteia o cancelamento do seu número atual e o fornecimento de um número novo. E não é em qualquer situação de fraude, tem que ser algo muito grave para judicialmente isso ser deferido e ela conseguir, né, o que ela tanto almeja. Então, como isso é muito, muito excepcional, minha recomendação para todos é: cuidem muito bem dos seus dados pessoais, de tudo que os identifica, dos seus documentos, porque é o melhor caminho.
Muito bem, conversamos com a doutora Mônica Villani, advogada especialista em direito empresarial e digital. E como a senhora falou que está em São Paulo, estava vendo recentemente uma notícia que envolve até a questão da proteção dos dados, né? Porque temos em São Paulo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal recomendou a suspensão do edital da Prefeitura para contratar um sistema de monitoramento facial com muitas câmeras instaladas pela cidade. Esse assunto ainda vai render comentários e análises ou não?
Com certeza, Sérgio. Lembrando que esse reconhecimento facial, pensando aqui na LGPD, essa informação é considerada um dado biométrico e, consequentemente, é um dado pessoal sensível. É uma categoria especial de dados pessoais, né, aos olhos da lei, e que requer um maior rigor no seu uso. Então, o órgão público, né, quando tenta implementar uma ação como essa, né, de reconhecimento facial, tem que pensar não somente em usar conforme uma real necessidade essa categoria de informação, como também garantir de forma muitíssimo robusta a segurança desses dados. Afinal, hoje em dia, a gente já faz bastante coisa usando a nossa identidade facial, biométrica, impressão digital, né? Abre conta em banco, entra e sai de condomínios. Tem muitas situações que esses dados são extremamente importantes e um vazamento, uma invasão seria extremamente prejudicial, assim, para o cidadão, né?
Já ficamos imaginando uma previsão inicial de 20 mil câmeras espalhadas por toda a cidade, como seria... valiosas até essas informações sobre as pessoas que ali estão transitando, né, doutora Mônica?
Sim, em diversas camadas, muito mais do que a gente imagina. Então, aqui, focar na privacidade do cidadão, das pessoas, é fundamental.
Vamos deixar, então, esse assunto para uma próxima pauta. Doutora Mônica Villani, advogada especialista em direito empresarial e digital. falando conosco sobre uma lei que torna o CPF o único registro de identificação no país. Doutora Mônica, muito obrigado. Nossos agradecimentos também à Alice, que permitiu a mamãe conversar conosco por esse tempo aqui na Rádio Justiça.
Muito obrigada, Sérgio. É sempre um prazer e contem comigo para essa próxima conversa.
Até.